tinha tudo ontem para diminuir a vantagem em relação ao Palmeiras, né? Mas na minha maneira de ver, continua tendo uma pitada de arrogância, né, o time do Flamengo, uhum. Porque tinha o jogo nas mãos, ganhava por 2-0, não soube administrar o placar, deu campo pro Vasco, esqueceu que no outro lado tava o Vasco da Gama jogando, né? Então poupou os jogadores do momento inadequado, até o treinador do Flamengo, o Leonardo Jardim, admitiu que errou ao trocar, ao modificar o time no segundo tempo. O Vasco foi lá, foi para cima e no jogo aéreo acabou decidindo com Hugo Moura, fazendo um empate, tirando dois pontos importantíssimos do Flamengo. Bragantino ganhando da Chapecoense 2-1. Nós tivemos ainda mais uma derrota do Fluminense no Campeonato Brasileiro. A vitória do Inter, 2-0. O Zubeldía já sobre intensa pressão. É bom lembrar que o Fluminense volta a jogar nesse meio de semana pela Copa Libertadores da América e tem que vencer para se manter na competição. De qualquer maneira, o Fluminense ainda continua na parte de cima da tabela. E fechando a rodada ontem, a derrota do Corinthians. O Diniz perde a primeira. Foi o oitavo jogo do Fernando Diniz no comando do Corinthians e os primeiros gols sofridos pela defesa. O que dá muita consistência à defesa corintiana hoje, sem dúvida, é um jogador chamado Gustavo Henrique. Ontem ele não estava na zaga e o Corinthians sentiu muito essa ausência. Fez um mau primeiro tempo, um pênalti, que eu ainda fiquei em dúvida se foi efetivamente pênalti para a equipe do Mirassol. De qualquer maneira, o Carlos Eduardo foi lá, converteu, o Carioca fez o segundo gol e o Dieguinho diminuiu no segundo tempo, mas o Corinthians não fez uma grande partida contra o Mirassol. Na tabela de classificação do brasileiro, o Palmeiras continua liderando a competição, tem 33 pontos. O Flamengo, é bom lembrar, tem um jogo a menos que vai ser disputado exatamente contra o Mirassol. O Flamengo tem 27. O Fluminense está em terceiro com 26. O São Paulo na quarta posição com 24 pontos, depois do empate de ontem. E o Atlético Paranaense na quinta posição com 23 pontos. Na parte de baixo da tabela, o Santos saiu da zona do rebaixamento e quem foi para a quarta posição na zona de rebaixamento é exatamente o Corinthians. Corinthians agora com 15 pontos, seguido pelo Mirassol, que tem 12 pontos, um jogo a menos. Só que o jogo que falta para o Mirassol é exatamente contra o Flamengo. O Remo na 19ª posição com 11 pontos e a Chape na lanterna do campeonato. Ainda destaque Internacional para boa performance dos atacantes brasileiros. Lembrando que nós estamos a exatos 14 dias da convocação dos jogadores do Brasil para a Copa do Mundo. Nós tivemos o Vini Júnior sendo decisivo contra o Espanhol, sendo aplaudido inclusive no estádio adversário, dois golaços do Vini. O Igor Thiago, que conseguiu chegar a 22 gols na Premier League, está a um gol do Haaland, que é o grande artilheiro da competição. O Rayan marcou, é outro jogador que pode ter oportunidade na lista do Carlo Ancelotti. O Luiz Henrique decidindo um clássico para a equipe do Zenit contra o CSKA de Moscou na vitória do Zenit por 3-1. Ainda o Matheus Cunha fazendo na Premier League também. E até o Richarlison, que está correndo por fora aí, fazendo os gols. E o Endrick volta a brilhar pelo Lyon. Ele fez o quarto gol, vitória do Lyon diante do Rennes. O Endrick realmente numa boa fase. São os destaques do futebol nesse final de semana, o Campeonato Brasileiro. E agora a gente volta as atenções novamente para a Libertadores. Palmeiras volta a campo amanhã contra o Sport em Cristal.
Muito
e,
bem.
E um parabéns para Joana Trépto e família, né? Porque o Porto foi campeão português.
Porto,
né?
Campeão e a Inter.
A Inter no campeonato italiano.
Campeão italiano.
Exato. Mas o Napoli vai brigar.
Com boa antecipação, hein?
É, com boa antecipação, três rodadas. O Napoli
cada
vai
um
ser.
Cada um com que merece.
Cada um com que merece.
Então, parabéns à família Trépto pela conquista.
Valeu, obrigada.
Valeu, Éder.
Boa semana. Uma semana pra você.
Pra nós, valeu. 9h53. Bom, a Polícia Militar de Minas Gerais anuncia uma série de ações de fiscalização no trânsito. A ideia é conscientizar motoristas em ruas e rodovias de todo o estado. É com você, Júnior de Castro. Bom dia.
Começou oficialmente aqui em Minas Gerais a campanha Maio Amarelo. A Polícia Militar lançou nesta segunda-feira as ações de conscientização e fiscalização no trânsito em todo o estado. Durante a abertura, a Tenente Coronel Laila Brunella explicou a importância da ação.
Uma operação que já acontece há 12 anos, desde o ano de 2014, E ela vem como um símbolo, na verdade, uma lembrança, como o próprio Coronel Leonardo disse, né, desse período de empatia, de conscientização no trânsito. E é um momento em que a gente reforça as operações, não só aqui na capital, mas em toda Minas Gerais, no sentido de conscientização, no sentido de educação. A gente sabe que, por mais que a presença da Polícia Militar ela seja essencial no processo de fiscalização, no processo legal nessa história toda, a gente depende do comportamento do cidadão. A gente depende da consciência individual para que os acidentes sejam reduzidos, para que a gente tenha uma empatia maior no trânsito e, de fato, a fluidez, o sair e chegar de casa aconteça da melhor maneira possível.
A campanha é um reforço sobre a importância da educação no trânsito para toda a população.
O batalhão de trânsito aqui na capital terá um reforço nas suas blitz, nós teremos uma intensificação, estaremos em locais mais visíveis, em corredores, justamente para dar essa visibilidade, e teremos, para além das fiscalizações administrativas, esse papel de conscientização, desde a entrega de folhetos, a conversa com o condutor e... complementando, né, o trabalho operacional na ponta da linha, a gente tem um reforço na Transitolândia, um atendimento maior às escolas, empresas, faculdades que têm nos acionado.
A gente lembra aqui que durante todo o mês de maio, a Polícia Militar vai intensificar as operações, ações educativas e mobilização aqui em Minas Gerais, justamente com foco na redução de acidentes e na prevenção da vida.
9 horas e 55 minutos Você agora. Estamos nos encaminhando para o final, claro que sim.
Você me permite fazer uma observação? Às vezes é melhor não anunciar, como a gente chamou aqui, uma série de ações de fiscalização no trânsito, né? Lá no estado de Minas Gerais. É melhor não anunciar, porque às vezes você anuncia e aí a pessoa fica um dia, dois, três, quatro dias naquela mesma área, naquele mesmo horário, se comportando bem. E aí passou o tempo, passou a ação de fiscalização e a pessoa volta a cometer as suas atrocidades. Então, fica a dica, né? Fica a sugestão, com base nos números que são terríveis de mortos e feridos no trânsito, não só de Minas Gerais, mas do Brasil inteiro, fica a dica, né? Haja, mas não avise, né? Apenas haja, né? Mas é só isso que eu queria falar, viu, Joana?
Falou muito bem. Vamos ver qual é o resultado da nossa enquete, agora, Felipe Bueno?
Agora.
A pergunta é, você acha que o novo Desenrola Brasil vai facilitar a quitação de dívidas? Resposta simples, ou sim ou não. Quem venceu?
Olha, ficou na margem de erro então, né? 51% não. Olha. Né? Não vai facilitar a quitação de dívidas. 51%. Ó, só porque eu falei mudou aqui, 52%, porque, né, a gente não fechou ainda. Então, 52 a 48, mas é margem de erro ainda, né? 52% não, 48% sim. Esse foi o resultado da nossa enquete que está no TMC News BR, o nosso espaço no YouTube. Isto posto, fica aquele recado. Nós, queira você ou não, e eu sei que você quer, estaremos aqui amanhã.
Olha, antes da gente encerrar, temos que lembrar aqui que hoje às 2 da tarde tem o Sobremesa, programa divertidíssimo aqui da TMC. O convidado de hoje é ninguém mais, ninguém menos do que o apresentador João Kleber. Um papo que promete ser animado e, quem sabe, polêmico. Não perca, hein? 2 horas da tarde. Felipe Bueno e eu, o TMC 360, voltamos amanhã, às 7 horas da manhã, com toda a certeza. Uhum. Não há dúvida nenhuma sobre isso. A gente agradece muito a sua companhia, agradece muito a sua atenção, seu carinho, sua consideração. Até amanhã.
Você quer, a gente volta. Até amanhã, tchau.
TMC 360, traduzindo, muito completo. Passa por tudo. Quem escuta sabe.
O que é importante para você?
O que é relevante? O que muda a sua vida?
Qual é a informação que te interessa?
Aqui na TMC, o que importa para você é prioridade sempre.
Porque notícia para nós não é só o fato. Notícia para TMC é o que te ajuda na escolha, na decisão, é o que realmente importa.
A TMC tem a notícia que interessa de verdade. No rádio, na internet, nas plataformas digitais. É conteúdo que importa para ver, ouvir e entender.
O que importa para você, importa para TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
É ano de Copa do Mundo e na TMC a Copa vai muito além do jogo.
Além dos 90 minutos.
Além do lance.
Além do resultado. Você sabe na TMC.
durante e depois.
É transmissão com emoção. É fato com detalhes.
É em cima do lance. TMC é muito além do jogo. Pra você saber tudo e ganhar qualquer discussão com a sua galera.
Antes da bola rolar, você entra no clima com a TMC. E depois da bola, segue no papo.
É prorrogação de emoção sem.
Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo. Notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Passa por tudo. Quem escuta, sabe. Transamérica, TMC.
Quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe. Transamérica.
Na TMC, tua metrópole conta. A gente conta e quem escuta sabe. Transamérica TMC.
Salve, salve! Chegamos com o Paraná TMC desta segunda-feira, hoje dia 4 de maio de 2026. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Chegamos com informação, entretenimento, esporte. Mais uma semana, mais um mês começando por aqui. É claro que a gente vai te deixar por dentro daquilo que importa para você. Em Curitiba, tempo fechado, temos previsão de chuva para essa manhã, os termômetros ainda abaixo dos 15 graus agora e a máxima de hoje não passa dos 21, segundo o CIMEPAR. Mas vamos com o noticiário que segue bastante movimentado desde o fim de semana e é claro que aqui na TMC você não perde nada do que é importante. Para você sintonizado em 100.3 FM, para você que acompanha a nossa programação também pelas plataformas digitais. Pelo site tmc.com.br, pelo app da TMC que está disponível gratuitamente na sua loja de aplicativos. Quem escuta sabe, Transamérica agora é TMC. Eu sou Angelis Fayer, te faço companhia pela próxima hora. Não estou sozinho, muito bem acompanhado hoje com Leonardo Gomes. Leonardo, você que esteve desde cedo por aqui, tem muita informação quente nessa manhã gelada em Curitiba, né? Muito bom dia.
Bom dia, Ângelo, bom dia a todos. Com toda certeza, notícia, informação, a gente vai trazer as últimas que chegam no litoral do estado. Afinal de contas, Ponte de Guaratuba e a inauguração dela, a liberação para tráfego, com toda certeza foi uma das principais notícias aqui do estado e mobilizou, até e movimentou, melhor dizendo, inclusive a política local, já que o que teve de pré-candidato passando pela ponte de um lado para outro, já a gente vai contar.
Isabela Miranda também conosco. Isa, outra novidade dessa semana, o início das sabatinas aqui na TMC. Fiquei sabendo que você já revisou de cabo a rabo a primeira entrevista e tem informação importante vindo por aí, né? Muito bom dia.
Muito bom dia, Ângelo. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Exatamente, uma semana super importante que começa por aqui no Paraná TMC, na TMC Paraná como um todo. Informação de muita qualidade, né? Um jornalismo prezando pela democracia. Então a gente começa esse ano eleitoral já trazendo informação de muita credibilidade e, claro, com muita imparcialidade, trazendo os principais destaques aí de cada candidato. São 25 minutos, então já hoje começamos com o senador Sérgio Moro e, claro, trazendo toda a visão dele, o que ele traz de propostas também para o nosso estado como pré-candidato. Então, logo mais, por favor, não saiam daí que a gente começa essa semana com muita informação quente. gente por aqui.
10h30 da manhã é o horário da sabatina aqui na TMC Paraná. Você acompanha a partir de hoje até quinta-feira as entrevistas com os principais pré-candidatos ao governo do estado. 10h04, vamos aos principais destaques do dia. A nova ponte de Guaratuba já está totalmente liberada para a passagem de veículos leves. O tráfego foi aberto em ambos os sentidos neste domingo, logo após o encerramento da Maratona Internacional do Paraná. A obra de R$400 milhões põe fim a um gargalo histórico no litoral e não terá cobrança de pedágio. O fluxo está sendo coordenado pela Polícia Rodoviária Estadual para garantir a segurança dos motoristas nestes primeiros dias. Com a abertura da estrutura, o tradicional ferry boat foi oficialmente aposentado após mais de 60 anos de operação na Baía de Guaratuba.
E falando ainda sobre o ferry boat, o local onde o ferry boat funcionava será transformado em um novo complexo náutico para fomentar o turismo na região. A previsão do governo é iniciar as obras em 2027 com a construção de uma marina e também restaurantes por meio de concessão à iniciativa privada. Mas atenção, motoristas de veículos pesados. O tráfego de carga na nova ponte tem restrições rigorosas. Só podem circular caminhões com até 26 toneladas e no máximo 4 eixos para preservar a obra e evitar congestionamentos nas cidades. Veículos maiores devem continuar usando a BR-277 e a BR-376 para acessar o porto de Paranaguá.
Os pórticos de pedágio eletrônico sem cancelas começaram a operar em rodovias do norte e do noroeste do Paraná. O sistema conhecido como Free Flow já funciona na BR-376 em Mandaguari e na BR-369 na região de Arapongas. As tarifas variam entre R$9,90 e R$17,10, de acordo com o reajuste aprovado pela Agência Nacional de Transportes. A tecnologia faz a leitura automática das placas e substitui as praças físicas tradicionais. Os motoristas devem ficar atentos aos prazos para pagamento nos aplicativos da concessionária para evitar multas por evasão de pedágio.
Um tenente-coronel da Polícia Militar de Rondônia foi preso em flagrante tentando entrar no Brasil com medicamentos emagrecedores ilegais. Ele foi parado aqui em Foz do Iguaçu, na Ponte da Amizade, com mais de 300 ampolas de substâncias sem autorização dos órgãos sanitários. Entre os produtos apreendidos estavam compostos que ainda estão em fase de estudos clínicos e sequer têm liberação para venda no Brasil. O transporte irregular configura crime com pena que pode chegar a 15 anos de prisão. O militar, que tem um salário bruto na casa dos R$45 mil, teve uma fiança fixada em R$30 mil para poder responder ao processo em liberdade.
E as vendas para o Dia das Mães devem ter um crescimento de 3% no comércio do Paraná neste ano. Uma pesquisa da Associação Comercial aponta que os consumidores estão mais cautelosos, mas quase 60% pretendem comprar presentes para a data. O ticket médio estimado é de R$ 252,00, com destaque para a procura por perfumes, cosméticos e roupas. As lojas físicas de rua devem concentrar a maior parte do movimento nas próximas semanas. A pesquisa mostra também que o pagamento à vista através do Pix será a principal forma de quitar as compras para evitar o endividamento.
No noticiário nacional, o governo federal anuncia hoje as regras do novo programa de renegociação de dívidas focado nas famílias de baixa renda. O Desenrola 2 vai atender brasileiros que ganham até 5 salários mínimos com taxas de juros de no máximo 1,99% ao mês. Uma das principais novidades é a proibição do uso de sites de apostas esportivas por 1 ano para quem aderir ao acordo. Os devedores também poderão usar até 20% do saldo do FGTS para abater o valor final do débito. A expectativa é que os descontos variem entre 30% e 90% para limpar o nome de milhares de consumidores ainda neste mês.
No destaque internacional, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, indicou que pode retomar os ataques militares contra o Irã. Ele disse que vai revisar a nova proposta de paz enviada por Teherã, mas adiantou que considera os termos inaceitáveis. As duas nações haviam acordado um cessar-fogo no mês passado, após semanas de bombardeios intensos no Oriente Médio. O impasse principal continua sendo o programa nuclear iraniano e a tentativa de cobrança de pedágios no Estreito de Hormuz, por onde passa aproximadamente um quinto de todo o petróleo e gás natural usado no mundo. Autoridades militares já alertam que as hostilidades devem voltar a qualquer momento caso as negociações diplomáticas fracassem.
No futebol, o técnico do Coritiba ligou o sinal de alerta após a goleada sofrida para o Vitória no último sábado. A derrota por 4-1 foi o pior revés do Coxa na atual temporada do Campeonato Brasileiro. A equipe venceu apenas um dos últimos 8 jogos e vê a pressão aumentar por bons resultados. Fernando Seabra cobrou mais atenção do elenco e declarou que o time precisa entrar em estado de emergência para corrigir os erros rapidamente. O elenco alviverde tem uma semana livre para treinar antes de encarar o Internacional no Couto Pereira no próximo sábado.
No noticiário cultural, Coritiba ganhou oficialmente um novo espaço interativo dedicado à história e à cultura da música. O Museu do Rock abriu as portas dentro da sede do Hard Rock Café, no bairro Batel, com ingressos a partir de R$30. O percurso conta com instalações sensoriais, peças históricas e simuladores que colocam o visitante dentro da evolução do gênero musical. Uma sala de imersão virtual mostra a trajetória do som desde as origens até os grandes palcos pelo mundo. As visitas ocorrem de segunda a sexta-feira em sessões organizadas à tarde, com recursos completos de acessibilidade.
10:10, esses e outros destaques você acompanha até 11:00 no Paraná TMC, que está no ar. Você participa pelo WhatsApp 41995661003, 41995661003, WhatsApp da TMC, para você compartilhar a sua mensagem e a sua informação. Você está em 100.3 FM, Transamérica agora é TMC, você acompanha a nossa programação ao vivo no rádio e também pela internet, tmc.com.br é o nosso site, tem também o app da TMC disponível gratuitamente na sua loja de aplicativos, o nosso canal no YouTube, TMC News BR, também com a íntegra de algumas entrevistas das sabatinas que você acompanha logo mais a partir das 10:30 e também todo o conteúdo ao vivo da rede TMC. Mas se você não pode acompanhar simultaneamente, você não fica sem o nosso conteúdo, porque nós estamos também nas redes sociais, no Instagram, arroba TMC Paraná, é a nossa página onde você também encontra informação, entretenimento e esporte. Leonardo Gomes, já temos os destaques nesta segundona, né?
Com toda certeza. Segue a gente lá, arroba TMC Paraná, e fica por dentro de muita notícia e informação. Há pouco a gente subiu um vídeo que mostra, traz novas imagens, as mais recentes da ponte de Guaratuba, já com o tráfego liberado, ou seja, com muitos e muitos carros circulando pela ponte, mas carros e veículos leves, algumas vans, é verdade, alguns caminhões de nem tão pesados assim, porque existe uma restrição, isso não é novidade, desde o início do projeto da ponte de Guaratuba, já viu o anúncio de que veículos muito pesados, superiores a 26 toneladas, não poderiam trafegar pela ponte de Guaratuba. Porém, é aquilo, gente, não é porque a ponte não vai aguentar, a ponte vai cair, se uma carreta passar por lá, mas é porque a carreta vai passar, beleza, passou, mas daí como é que ela vai acessar o perímetro urbano, né, como eles chamam ali, os acessos de Guaratuba? Vai engarrafar tudo, por quê? Não é feito para receber carreta, não é feito para receber caminhões de grande porte, enormes, por isso, né? E aí existe essa restrição para evitar qualquer tipo de acidente e principalmente complicações na vida dos motoristas. Além disso, a gente tem um flagrante que chamou atenção nesse final de semana na Ponte da Amizade, um tenente-coronel da Polícia Militar de Rondônia, que foi preso em flagrante com 300 ampolas emagrecedoras, e você tem lá o registro, inclusive uma imagem das ampolas que foram encontradas pela Receita Federal. Além disso, você encontra no nosso Instagram Instagram trechos do programa A Cidade é Sua, de Felipe Armata, deste final de semana, que entrevistou a administradora da Regional Pinheirinho, aqui de Curitiba, Janaína Lopes Guer. E lá no nosso Insta tem, claro, trechos dessa entrevista, assim como também os gols da rodada das equipes paranaenses. Teve Paraná Clube jogando neste final de semana, teve pela segundona do Paranaense, mas teve também Atlético Paranaense, teve Curitiba, teve muito futebol nesse final de semana. E lá no nosso Insta, que tem quase 81 mil seguidores, você encontra essas e outras notícias. Segue a gente, arroba TMC Paraná.
Informação, entretenimento, esporte é o que você encontra na nossa programação ao vivo, 100.3 FM ou nas plataformas digitais e também lá no Instagram, arroba TMC Paraná. Não perca tempo, siga a TMC também no Instagram. 10 horas e 14 minutos. Vamos com as informações do trânsito para você que dá carona para a TMC Paraná nesta manhã de segunda-feira, hoje dia 4 de maio de 2026. Atenção também à chuva deixa o trânsito também mais perigoso, mais complicado na nossa capital. Vamos começar com as informações ali da região do Santa Quitéria e do Portão, porque temos avanços das obras do novo Inter 2. A prefeitura autorizou o início de mais 5 quilômetros de requalificação viária em ruas dos bairros Portão e Santa Quitéria. Os trabalhos começam hoje pela rua Coronel Ayrton Plaisan, com a limpeza do sistema de drenagem e execução de novas calçadas. A boa notícia para os motoristas é que não haverá necessidade de bloqueios no trânsito durante esta primeira semana de atividades. A obra faz parte do projeto Novo Inter 2 e pretende preparar as vias para receber o novo sistema de transporte coletivo. Gradativamente, as frentes de trabalho serão estendidas para outras 10 ruas da região para nova pavimentação e sinalização. O lote foi reorganizado em contratos menores para garantir mais agilidade e controle na execução dos serviços nos bairros. O projeto completo inclui a revisão da iluminação e a instalação de novos semáforos ao longo do trajeto das linhas. Então, programe seus deslocamentos com antecedência para evitar transtornos caso você enfrente estes caminhos. Os trabalhos começando hoje, portanto, na rua Coronel Ayrton Plaisan, neste primeiro momento, nesta primeira semana, sem necessidade de bloqueios. E tem novo semáforo na região do Sítio Cercado. Começou a operar hoje, 10 horas da manhã. Então temos os primeiros 15 minutos de funcionamento deste semáforo no cruzamento das ruas Marte com a José Manuel Voluz e a Mandirituba. A instalação atende pedidos da população feitos por meio do programa Fala Curitiba. A instalação do semáforo tem o objetivo de organizar o fluxo e garantir a travessia segura dos pedestres. Nestes primeiros momentos, agentes de trânsito estão no local para orientar motoristas e pedestres nestas primeiras horas de funcionamento. Então, aquele cruzamento complicado ali das ruas Marte com a José Manuel Voluz e a Mandirituba, agora com o semáforo instalado, a prefeitura atendendo pedidos da população após uma análise da equipe técnica do setor de trânsito. 10 horas e 17 minutos. Atualizando a situação do tempo agora na capital paranaense, que tem nos termômetros apenas 15 graus e 8 décimos. Os termômetros nem alcançaram os 16 graus ainda e na última madrugada tivemos mínima de 12 graus em Curitiba. Segunda-feira amanheceu com chuvas nas regiões sudoeste, centro-sul, Campos Gerais e toda a faixa leste do Paraná. O volume de chuva, ele teve valores abaixo dos 10 milímetros nos primeiros momentos do dia e além dessa chuva teve registro de alguns raios, especialmente na região centro-sul. No interior do estado, a nebulosidade estava variável no amanhecer, com temperaturas mais altas e com tempo mais firme. Essa chuva que marca o início da semana, essa instabilidade que marca o início da semana na região leste do Paraná, ela termina ainda hoje. A partir de amanhã, o tempo fica um pouco mais firme e um pouco mais quente. Hoje, ainda com muita chuva em Curitiba, teremos máxima de apenas 21 graus. Para amanhã, terça-feira, mínima de 15 e máxima de 25 graus. O decorrer da semana continua com o tempo aberto, o sol aparecendo, as temperaturas aumentando. Na quarta-feira temos mínima de 15, máxima de 27 graus. E na quinta-feira, mínima de 16, com máxima de 26 graus. A chuva deve retornar ou pode retornar apenas no fim da semana. Na sexta-feira, o tempo deve ficar encoberto com pancadas de chuva, mínima de 17, máxima de 24 graus. E no sábado, a previsão é de um dia chuvoso com mínima de 11 e máxima de 18 graus. O fim de semana continua com frio, mas sem chuva. No domingo, pelo menos por enquanto, a previsão do CIMEPAR é que os termômetros despenquem para apenas 8 graus, com máxima de apenas 15. Lá no próximo fim de semana, vamos ver se essa previsão vai de fato se confirmar, mas a tendência é que mais próximo do fim de semana e da semana seguinte, os termômetros caiam drasticamente, inclusive com mínimas de 6, 5 graus previstas para a semana que vem. Por hoje, prepare-se para um dia com chuva, principalmente agora pela manhã, e máxima de apenas 21 graus. Para amanhã, previsão de tempo mais aberto e temperaturas máximas subindo. Continue conosco, mande a sua mensagem, a sua informação, 419-9566-1003, 995-66-1003. Agora 10h20, não perca a hora, hein? 10h30 tem início as sabatinas da TMC Paraná. Agora a gente vai para um rápido intervalo e já já volta com mais manchetes, mais notícias que importam para você. Fique conosco, o intervalo é rápido.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa para você. Quem escuta sabe.
Quando o papo é qualidade e segurança em materiais elétricos, a Enerbras não brinca em serviço. Tomadas, interruptores, disjuntores, quadros de distribuição, canaletas e até chuveiros pensados para sua obra e seu dia a dia. Produtos duráveis, confiáveis e com aquele design que faz qualquer projeto brilhar. Quer ver de perto? Acesse enerbras.com.br.
Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde.
Hospital Costantini. Seu coração é a nossa vida.
3013-9000.
Deixe a natação transformar você. Renove-se já, dentro e fora d'água, na Academia GB. Acesse @GBAcademias.
Petiscaria do Vitor. Almoço executivo de terça a sexta-feira.
Já fez sua reserva? 3273-4444. Manuel Ribas, 6995, Santa Felicidade. Saladas, massas, carnes, bacalhau, camarão, peixe.
Qualidade, preço justo.
Start TMC. Para você acordar informado e seguir o dia sabendo o que vai impactar a sua rotina. De segunda a sexta, 5 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
Confederação Nacional da Indústria e o SEBRAE acabam de premiar a Copel, uma tecnologia criada para inspecionar subestações de energia de forma mais segura e eficiente, ficou em primeiro lugar no Brasil. Desenvolvido pela engenharia da Copel, o MedCap é um equipamento que identifica falhas de forma rápida, sem desligar a energia. É mais qualidade e confiança para todos os paranaenses.
Copel, pura energia.
Abre um campo largo aí, o clássico que todo mundo vai curtir.
Man at Work, em Curitiba, 12 de maio, no Iglu Super Hall. Ingressos no Ticketmaster, apoio TMC Curitiba.
Da quebra ao movimento, a Roussul tem a solução para o seu equipamento.
Bem-estar TMC, um oferecimento Neodente, odontologia estética e implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Seja bem-vinda a uma semana mega especial dos nossos Minutos de Bem-Estar aqui na TMC Paraná.
Eu não errei, tá? Eu sou Isabela Miranda e falei diretamente com as mulheres, porque essa semana eu vou trazer conteúdos específicos sobre o Dia das Mães, que celebramos no próximo domingo.
50 anos.
A gente vai falar sobre maternidade em diferentes fases e desafios. E hoje o assunto é a mãe de primeira viagem. Esse é um momento marcado por muitas descobertas, mas também inseguranças. É tudo novo. A rotina muda, o sono muda, as prioridades mudam. Esse período exige uma grande adaptação emocional, porque além dos cuidados com o bebê, existe também a construção de uma nova identidade. É comum surgirem dúvidas, cansaço e até a sensação de não estar fazendo o suficiente. Por isso, informação, apoio e acolhimento fazem toda a diferença. Ninguém nasce sabendo ser mãe. É tudo um processo. Permita-se viver ele com calma. E para cuidar da sua saúde de forma mais completa, acesse neodente.com.br/TMC e encontre já o seu dentista.
Bem-Estar TMC, um oferecimento Neodente, odontologia estética e implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
Num encontro cheio de saudade, ele escapa. Os sorrisos são respostas espontâneas. De repente, a gente tá rodeado deles. Criar novos sorrisos é o que nos move. A Neodente, em parceria com milhares de dentistas, combina soluções estéticas, reabilitadoras e implantes dentários inovadores, garantindo que as pessoas possam sorrir sem hora marcada. Neodente, para sorrir com a vida. Encontre seu dentista em neodente.com.br.
TMC Paraná 100.3. Informação que importa pra você.
Quem escuta sabe.
Dez horas 25 minutos, 10h25, um ótimo dia, você está em 100.3 FM, Transamérica agora é TMC. Manhã de segunda-feira, 4 de maio de 2026, temperatura baixa em Curitiba, não temos ainda nem 16 graus nos termômetros e a previsão de chuva persiste para as próximas horas. Até 2, 3 da tarde, a possibilidade de chuva é mais intensa, depois a previsão é que o tempo fique um pouquinho mais firme e o tempo possa voltar a ficar mais seco nos próximos dias. É a tendência da previsão que a gente vai te atualizando de tempo em tempo aqui na TMC Paraná. Agora 10 horas 25 minutos, hora de atualizarmos mais notícias que importam para você. A Assembleia Legislativa do Paraná abre o mês de maio com uma agenda focada na saúde e na participação das mulheres na ciência. A programação desta segunda-feira inclui debates sobre os desafios do autismo na fase adulta e incentivos para meninas em áreas tecnológicas. Os deputados também iniciam oficialmente a campanha Maio Amarelo para conscientizar a população sobre a segurança nas estradas. O tema deste ano reforça que enxergar o outro no trânsito é fundamental para salvar vidas e reduzir acidentes. Ao longo da semana, a casa também fará homenagens a empresas de inovação e profissionais do meio ambiente.
Já nas sessões plenárias, os deputados estaduais começam a discutir um projeto para agilizar a vacinação de recém-nascidos no Paraná. A proposta quer garantir a aplicação da vacina BCG ainda antes da primeira alta hospitalar nas maternidades públicas e privadas. A medida busca ampliar a cobertura vacinal e proteger os bebês contra o avanço da tuberculose desde os primeiros dias de vida. Os parlamentares também analisam em segundo turno a criação de uma política de valorização das mulheres nas artes marciais. O incentivo ao ensino de técnicas de defesa pessoal é visto como uma ferramenta de autonomia e segurança feminina.
Agora a gente fala que a Câmara Municipal de Curitiba vota hoje a criação do programa educativo Curitibinha Amigo dos Animais para combater os maus tratos. O projeto propõe levar para dentro das escolas debates sobre adoção responsável e a dignidade animal. Segundo o autor da proposta, a capital recebe anualmente mais de 3 mil denúncias de violência contra animais por meio da Central 156. A ideia é usar as crianças e adolescentes assistentes como multiplicadores de uma nova consciência coletiva sobre a proteção animal na cidade. O texto prevê parcerias com universidades e organizações sociais para palestras e atividades práticas com estudantes.
Além da proteção animal, Curitiba terá também oficialmente um fundo municipal de turismo, isso para financiar o crescimento do setor na capital. A criação do Funtur foi aprovada na Câmara para garantir verba exclusiva para os planejamentos de ações, eventos e infraestrutura turística. O fundo poderá receber recursos de repasses governamentais, patrocínios e emendas parlamentares para fortalecer o comércio e a rede hoteleira local. Regras de transparência foram incluídas para que a população acompanhe de perto como o dinheiro está sendo investido. A medida busca consolidar a cidade como um dos principais destinos para grandes eventos no país.
E a Sanepar recebeu um pacote com 21 recomendações do Tribunal de Contas do Estado para melhorar a transparência no site oficial. As orientações foram homologadas após uma auditoria que encontrou falhas no acesso a dados públicos da Companhia de Saneamento. Os conselheiros apontaram a necessidade de melhorias na divulgação de contratos e resultados financeiros referentes ao ano passado. A Sanepar deve agora apresentar um plano para facilitar a navegação do cidadão no portal da transparência. A fiscalização busca garantir que a gestão ambiental e os gastos da estatal sejam acompanhados com clareza pela sociedade.
Os consumidores de Curitiba chegam ao Dia das Mães com a maior intenção de gasto entre todas as regiões do Paraná. O ticket médio na capital deve alcançar quase R$ 169,00, superando a média estadual apurada pela Fecomércio. Quase 70% dos curitibanos ouvidos confirmaram que vão presentear na data, com preferência por roupas, bolsas e calçados. A pesquisa revela que o ambiente digital ganhou força, com muitos consumidores usando a internet para pesquisar preços antes da compra física.
No destaque nacional, os contribuintes têm até a próxima sexta-feira para enviar a declaração do imposto de renda e ficar mais próximo de garantir vaga no primeiro lote de restituição. O prazo final para a entrega do documento termina no dia 29, mas quem declara mais cedo recebe o dinheiro primeiro. A Receita Federal alerta que o envio atrasado gera multa e mais de 1 milhão de declarações já ficaram retidas na malha fina neste ano por causa de erros no preenchimento dos dados. A orientação é revisar todas as informações com calma para evitar pendências que travem o pagamento.
No noticiário internacional, a Justiça Eleitoral do Peru fará uma auditoria técnica no primeiro turno das eleições presidenciais em meio a uma disputa acirrada por votos. A auditoria informática acontece para garantir a transparência do resultado que definirá quem vai enfrentar Keiko Fujimori no segundo turno. A diferença entre o segundo e o terceiro colocado é de apenas 27 mil votos, o que gera instabilidade e reclamações das coligações. A expectativa é que o resultado final da apuração seja divulgado oficialmente no dia 15 de maio. O país enfrenta uma crise política após a renúncia do chefe do órgão eleitoral no mês passado.
No esporte, o técnico Odair Hellmann rebateu as críticas de ser um treinador defensivo após o embate do, ou melhor, o empate do Atlético contra o Grêmio no último sábado. O comandante rubro-negro desabafou contra os rótulos e afirmou que o time manteve a postura ofensiva mesmo jogando com dois atletas a menos por expulsão. O clima esquentou nos bastidores após a resposta do auxiliar técnico do Grêmio, que chamou a fala de Hellmann de sintoma de pequenez. O empate fora de casa deixou o Furacão em uma posição intermediária na tabela do Campeonato Brasileiro. Agora o elenco foca na preparação física para os próximos desafios.
Dois dos principais nomes da nova geração do rap nacional desembarcam em Curitiba nesta semana para um show no Batel. Os rappers Derek e De Fidelis se apresentam na capital com sucessos que misturam trap e influências do funk. A dupla ganhou destaque no cenário brasileiro com milhões de reproduções nas plataformas digitais. Os ingressos estão à venda pela internet, com fãs da cena urbana contemporânea e fãs da nova geração do rap e do trap. Agora 10 horas e 32 minutos.
Até
TMC Paraná começa a partir de agora uma série especial de entrevistas com os principais pré-candidatos ao governo do estado. Cada um teve 25 minutos de entrevista, gravada separadamente, sem acesso ao conteúdo dos demais. As entrevistas são conduzidas por Felipe Armata, com produção de Brian Valêncio, Helena Sayuri e Isabela Miranda. Hoje a estreia é com Sérgio Moro. A entrevista também está disponível na íntegra no YouTube da TMC News BR, com cortes no Instagram, arroba TMC Paraná.
Eleições 2026 na TMC.
América, agora é TMC, eu sou Felipe Armata. Nessa semana a gente conversa com os principais pré-candidatos ao governo do estado. Hoje a gente recebe o senador Sérgio Moro, pré-candidato pelo PL. Seja bem-vindo, senador.
Muito obrigado, grande prazer estar falando com a Transamérica, agora a TMC, e falando com você, Felipe, com todos os ouvintes aí do estado do Paraná. Uma pauta importante, a gente está sempre à disposição para esclarecer as perguntas, as dúvidas sobre os projetos que a gente tem aí pro futuro.
Senador, a gente vai fazer um caminho aqui de articulação política, a gente vai falar das principais pautas do estado. E acho que o primeiro tema para a gente falar, que é um assunto que está no momento, é com relação a você ter se filiado ao PL, né? Na verdade, mais dá pra gente dizer a tua relação com o bolsonarismo, né? Então a gente tem uma relação lá em 2018, que você vira ministro do governo Bolsonaro, depois em 2020 você sai, 2021 vai pro Podemos, 2022 vai pro União Brasil e agora vai pro PL. Eu queria que você falasse um pouquinho, como que tá esse teu momento com relação à família Bolsonaro e essas idas e vindas ao longo da história?
Felipe, esse movimento foi natural. Eu estava no União Brasil, um partido que, aliás, eu agradeço, mas houve a federação com o PP e havia dificuldades, até notórias, né? A liderança do PP no estado do Paraná era contra a minha pré-candidatura ao governo do Paraná. Surgiu o convite para ir para o PL, pelo Flávio Bolsonaro, né? Pelo Valdemar e pelo também senador Rogério Marinho, e eu aceitei porque eu tenho esse projeto, né? Aqui para o nosso estado, primeiro, transformar ele numa fortaleza e proteger aqui os paranaenses do que pode acontecer lá em Brasília, inclusive. Dois, a gente buscar aquele modelo de excelência. Eu já tinha feito um movimento lá em 22, quando fui eleito senador, não tive apoio do Bolsonaro, mas ainda assim, no segundo turno, quem que eles chamaram no Paraná para ajudá-lo contra o Lula nos debates do segundo turno? Me chamaram, eu fui lá, mesmo não tendo sido apoiado, porque eu entendia que era o melhor para o país, porque o governo Lula está sendo esse desastre, tanto ético como econômico que a gente está vendo. Nesses 4 anos também que eu me elegi, permaneci fiel àquilo que eu disse ao meu eleitor. Serei oposição, e fui oposição, mesmo diante da perseguição dentro do governo Lula. Então agora foi um movimento muito tranquilo de ir para lá, e estamos construindo esse projeto. Na nossa chapa temos ainda como pré-candidato o deputado federal Felipe Barros, que é uma das lideranças da oposição ao governo Lula na Câmara, e o ex-procurador, o Deltan Dallagnol, que teve seu mandato cassado justamente no passado. Temos a chance agora de fazer uma reparação histórica.
E nesse xadrez eleitoral, a gente viu também uma mudança com relação à Cristina Grêmio, que ela pode, talvez, de aliada tua, acabar se tornando vice de uma outra candidatura. Como é que você avalia esses movimentos dela também, e como é que foi isso internamente?
Olha, quando eu fui ao PL, nós a convidamos, inclusive o próprio pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, a convidou diretamente para juntar nós. Infelizmente, as duas vagas para o Senado já estavam tomadas por essa construção dentro do PL e com o Novo. Então, não havia condição de colocá-la como uma pré-candidata ao Senado. Ela optou por tentar manter essa candidatura dela ao Senado e daí não ficou no PL. Acabou fazendo as escolhas dela, a gente respeita, mas segue os caminhos diferentes. Se houvesse uma terceira vaga, certamente seria dela. Mas a gente tem que respeitar a nova situação com a mudança de partido.
E você mesmo falou, a gente sabe que você tem um olhar mais crítico com relação ao governo nacional, ao PT, né? Tem esse lado para esse caminho. Mas aqui no Paraná, qual é o teu posicionamento, por exemplo, com relação ao governo Ratinho? Você vai atacar o governo Ratinho nas eleições? Vai ser aliado deles? Como que vai ser essa composição?
Eu tenho falado com muita clareza sobre isso. Não sou adversário do Ratinho Júnior. Nunca me posicionei nesse campo. Agora, nós temos um projeto diferente, que é, sim, dar continuidade àquilo que está bom no governo dele, e tem muitos méritos, mas também nós queremos resolver os problemas que permanecem e que a longo tempo precisariam ter sido resolvidos. Por exemplo, nossas estradas, ainda nós temos um problema crônico, Nós temos hoje um problema sério de fornecimento de energia elétrica estável pela Copel. A Copel está prestando um serviço de má qualidade, infelizmente, depois da privatização. Eu sou favorável à privatização, mas isso não exime a empresa de prestar um serviço de excelência. Então, eu tenho feito um misto até, Felipe, no seguinte sentido. Primeiro, a Fortaleza Paraná. Não sei o que vai acontecer em Brasília, mas nós temos que proteger as liberdades, os direitos e a segurança jurídica do paranaense. Dois, vamos buscar a excelência. Chega daquela ideia, o Paraná é um estado acima da média. Perfeito, mas isso não é suficiente para nós. Vou te dar um exemplo aqui na segurança pública. Nossos indicadores estão acima da média, graças ao trabalho dos nossos valorosos policiais. Mas se nós formos comparar com Santa Catarina, o nível da segurança pública, pelo menos refletido nos principais indicadores criminais, é muito menor do que o nosso. Por quê? Como é que a gente não consegue fazer melhor? Tributário, né? Hoje o Paraná perde empresas para Santa Catarina. Por quê? Porque a tributação lá do ICMS, principalmente, é menor do que a do Paraná. Aliás, a alíquota geral do ICMS no Paraná, 19,5%, é maior da região sul e sudeste. Nós precisamos mudar isso para deixar o Paraná mais competitivo. Então, reconhecer que tem coisas boas e reconhecer que nós temos orgulho de ser paranaense não significa que a gente não pode ousar mais. A minha ideia é assim, ó, o Paraná tem que ser o primeiro em tudo no país, educação, saúde, segurança pública, e resolver esses gargalos de infraestrutura.
Você deu esses temas aí, então a gente vai começar a entrar esses temas no Paraná. Eu queria falar um pouco de segurança pública. Em outras entrevistas, já nesse momento de pré-candidatura, você falou da ideia de um presídio de segurança máxima no Paraná. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, aonde seria e como é que seria essa viabilidade.
Olha, eu fui ministro da Justiça e Segurança Pública e fui juiz 22 anos. Nós enfrentamos o crime organizado em ambas as ocasiões. Não foi só os processos de corrupção, nós fomos para cima do PCC. Tanto que eu sou ameaçado, inclusive pelo crime organizado. Sou o único ministro ameaçado, senão que a gente tenha coragem de enfrentar os desafios que são necessários. O que a gente precisa de segurança pública? Mais integração entre as forças policiais. Utilizar mais tecnologia, tá? Para a gente poder avançar. Por exemplo, quando eu fui ministro, nós criamos lá em Foz do Iguaçu, junto a Itaipu, o Centro Integrado de Operações de Fronteiras. Coloca todo mundo junto trabalhando. Lá em Guaíra, criamos a base Nepom, o Exército trabalhando com a Polícia Militar, com as polícias estaduais, fazendo um grande trabalho. Mas isso não significa que nós não precisamos avançar ainda mais. E o Estado, nesses últimos 4 anos ou 8 anos, avançou muito pouco em termos de integração das forças policiais. Mas sobre o presídio, nós precisamos ter um presídio de segurança máxima estadual. Existe algo chamado assim em Piraquara, mas de fato não é. Precisamos ter um presídio aos moldes dos presídios federais. Cela individual, sem fuga, sem celular. Não adianta nada você prender o criminoso e ele continuar comandando o crime lá de dentro da prisão. Então é um presídio, vamos dizer assim, de certa maneira, de elite para os criminosos mais perigosos do Paraná. Isso tem um efeito positivo que a gente observou nos presídios federais de dissuasão dos criminosos que estão lá fora, porque o que eles temem é perder o comando sobre suas organizações criminosas. Claro que a gente ainda pode continuar mandando nossos presos perigosos para os presídios federais, mas a gente não fica dependente desses. Um pouco, o combate ao crime envolve sim as políticas efetivas, mas nós precisamos também gerar aquele sentimento de medo, de receio do criminoso de praticar delitos aqui no nosso estado. Estamos melhores do que a média? Sim. Mas, hoje em dia, nós temos tiroteio ali no bairro Parolin, entre facções criminosas, no dia a dia. Todos ficamos aí assombrados com aquele assassinato, né, cruel, aquele crime atroz da freira Nádia, lá na pequena cidade de Ivaí. Aí você pode pensar, puxa, mas é um crime aleatório. Mais ou menos, porque aquele indivíduo já tinha diversas passagens na polícia. Então, o que que nosso objetivo é? Fazer do Paraná o estado mais seguro do país. Onde vai ser esse presídio? Isso vai depender da construção técnica, né? Nós vamos preparar um projeto técnico e vamos estudar qual que é o melhor local para ter esse estabelecimento. Mas isso vai ser feito com a segurança, para não incomodar ninguém ali da região que ele for construído.
E você falou um pouco da questão da tecnologia para as forças de segurança. Qual que é a tua opinião com relação ao assunto, também surgiu muito nos últimos anos, tem ganhado espaço em vários estados, com relação à câmera dos policiais?
A câmera, veja que o governo Lula fez desse tema sua pauta central. Agora, no último ano que descobriu o tema da segurança pública, e por isso foi lá apresentar a proposta, né, de PEC da segurança, chegou tarde nesse debate. Então, a questão da câmera, ela é interessante, ela pode ser utilizada, agora ela não pode ser um instrumento de coibição da atuação do policial. O policial não pode achar, olha, o problema criminal sou eu e não o criminoso. O grande receio das câmeras é isso. Ao invés de você focar no problema da violência, do problema do crime, você está querendo controlar somente as ações dos policiais. Não acho justo os nossos policiais, que a grande maioria, quase a totalidade, são corretos e se arriscam muitas vezes em confronto com criminosos, e aí de repente são tratados como se fossem eles mesmos os criminosos. Isso a gente não aceita. Agora, a gente ter câmeras e definir protocolos de utilização dessas câmeras, perfeito. O que não dá é aquela ideia lá maluca que tinham, não, 24 horas ligada. Mas como? Nem tem condições tecnológicas, ou mesmo tendo condições tecnológicas, o custo disso é altíssimo. Tem que utilizar eventualmente naqueles momentos que se faz necessário a utilização da câmera. E aí tem que ser definido por protocolos técnicos e não fazer disso o carro-chefe da segurança pública.
Transamérica agora é TMC, eu sou Felipe Armata. Nessa semana a gente está conversando com os pré-candidatos ao governo do Paraná. Hoje a gente recebe o senador e pré-candidato Sérgio Moro. A gente está chegando aqui perto dos 11 minutos, então estamos quase na metade da entrevista aqui. A gente vai ter 25 minutos ali perto do final, também dou uma sinalização com relação ao tempo. Queria ir para um outro assunto, falar com relação à educação. Aqui no Paraná, a gente teve a ascensão nos últimos anos das escolas cívico-militares. Eu queria que você falasse qual a tua opinião com relação a esse tipo de educação e também, se sendo eleito, se ela se mantém ou não no teu governo.
Felipe, eu tenho que só fazer uma pequena introdução. Eu sou filho de professores. Minha mãe era professora do ensino médio, de literatura e de gramática, lá do Gastão de Vidigal, Instituto de Educação de Maringá, da minha cidade. Então eu conheço, né, os dramas da vida dos professores, comei muito de perto. Meu pai era professor da Universidade Estadual de Maringá. Deu a vida dele, dedicou a vida profissional dele para o Departamento de Geografia, lá da universidade. Então a gente acompanhava o dia a dia dos professores e todas as dificuldades. Eu mesmo já fui professor da Universidade Federal do Paraná e hoje ainda dou aula, mas em faculdades privadas. A primeira coisa que a gente precisa ter é valorizar o professor para a gente ter um bom resultado em sala de aula. Isso passa pelo respeito. Hoje a gente vive num país de uma profunda inversão de valores. Haja visto o fato de a gente ter como presidente da República alguém como Lula, né, que houve todos aqueles episódios do passado no qual ele foi acusado de corrupção. Agora, isso também na sala de aula reflete numa falta de respeito e inversão de valores, muitas vezes com o aluno confrontando de uma maneira mal educada o professor e deixando de seguir a disciplina na sala de aula. As escolas cívico-militares surgiram como uma reação, uma tentativa de reação em relação a esse tipo de situação nas nossas escolas, aquela sensação de caos e de falta de disciplina. Se ela funciona, o que importa é isso. Eu sou bem pragmático nesse aspecto. Se os resultados do ensino são melhores nas escolas cívico-militares, é um modelo que a gente tem que valorizar e prestigiar. Agora, o que nós precisamos enfrentar? O problema real, que é a falta de disciplina e respeito ao professor na sala de aula. E aí não pode ser só nas cívico-militares, tem que ser em todas as escolas. Então, dentro do nosso projeto que a gente está construindo queremos ter um ensino público de qualidade, queremos caminhar aí para ter os dois turnos sempre para os alunos, né? Focar também em ensino de tecnologia, matemática, das exatas, que é o mundo do futuro. Os adolescentes de hoje estão vendo, as crianças, o uso da inteligência artificial, a tecnologia de informação, essas vão ser as ferramentas para a construção do futuro. Então a gente precisa trabalhar em cima disso, mas precisa também trabalhar em valorizar o professor e resgatar a autoridade deles dentro da sala de aula. É inadmissível, por exemplo, que tenha professor que vá para a escola pública com medo de eventualmente sofrer alguma espécie de violência. Então isso é inadmissível e estamos trabalhando nesse projeto.
Vamos falar um pouco de desestatização ou privatização, dependendo como preferir o termo. A gente teve aqui no Paraná nos últimos anos, está tendo idas e vindas, então está no momento, inclusive, de definição com relação a isso que deve afetar o novo governador, que é com relação à desestatização da Celepar. Qual é a tua opinião com relação a isso? E sendo eleito, você continua essa desestatização ou não?
Bem, primeiro eu quero falar da Copel. Copel foi privatizada. Como eu disse, eu sou, em tese, favorável à privatização, não tem nenhum problema usar a palavra privatização. Agora, a Copel está tendo muito problema. Está prestando um serviço de má qualidade para os consumidores paranaenses. O fato dela ser privatizada deveria, inclusive, gerar o efeito contrário, maior eficiência. E ela ser privatizada não é exime das responsabilidades em relação ao fornecimento de energia de qualidade e estável. A toda hora saem notícias lá de que perda de riquezas, prejuízos sofridos por aviários, produtores de tilápia, ou mesmo grandes empresas, até industriais. Conversava esses tempos com um empresário ali de Campo Largo, que me disse que tem que gastar uma fortuna em geradores de energia elétrica internos, porque ele não pode sofrer interrupção na produção. Essa empresa gigante ali que tem em Ponta Grossa, a Tetra Pak, ela nos reportou que ela sofreu tanta instabilidade no fornecimento de energia elétrica em 2025, que foi equivalente a 14